O governo federal editou a medida provisória 1045, que reinstituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda, permitindo às empresas a realização de acordos para redução de salário e jornada ou suspensão dos contratos de trabalho por até 120 dias. Também foi editada a medida provisória 1046, que flexibiliza a legislação trabalhista. Para entendermos melhor as medidas, a Rádio Agert ouve a advogada Kellen Costa, especialista em Direito do Trabalho, da área de trabalho e gestão de RH do escritório Scalzilli & Tals. Começamos pela MP 1045.
Teve aí essa semana a edição de duas medidas provisórias muito importantes. Elas são, em suma, uma reedição das medidas provisórias que tanto auxiliaram as empresas no ano passado. Essas medidas provisórias, que era a medida provisória 936 e 927, salvaram muitos empregos no ano passado, mas tiveram sua vigência caducada em junho, a 927, e final do ano, dia 31 de dezembro, a 936. Isso significa que ninguém mais pôde usar as suspensões dos contratos, as compensações de jornada e nem mesmo a flexibilização do teletrabalho, que era algo que já estava em larga escala, né? 31 de dezembro terminou tudo. E vinha se falando muito, desde novembro, numa reedição dessas duas medidas. Os empresários estavam aguardando, assim, com muita ansiedade, porque 31 de dezembro já não tinham mais nenhum auxílio, né? E o que que acontece? A gente esperando isso tudo para janeiro, eis que agora, né, no apagar das luzes de abril, as duas medidas provisórias são praticamente reeditadas, trazendo esses benefícios. Então, o empresário, a empresa que conseguiu segurar as pontas até agora e que está aí numa situação difícil, pode utilizar essas duas medidas para auxílio com relação à folha de pagamento do funcionário. Vou tentar explicar mais ou menos o que tem em cada uma delas. A medida provisória 1045, que é a mais importante substancialmente, falando em termos financeiros, ela traz a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução da jornada. É a mesma coisa que a gente tinha no ano passado, só que aqui essa medida provisória já vem com aquelas arestas que causaram tanta discussão ano passado, aparadas. Né? Já tem todos os subsídios que a gente precisa para poder aplicar essa legislação já nas empresas. Com relação à suspensão e à redução de jornada, ela diz que a gente pode, por 120 dias, né, fazer uma suspensão do contrato de trabalho. Esses 120 dias não precisa ser corridos, a gente pode passá-los, mas a gente tem só o período de 120 dias a contar de ontem para fazer isso. O governo vai fazer o pagamento do valor do salário desses funcionários através da verba do seguro-desemprego. E a pessoa vai receber como se fosse o seguro-desemprego. Significa que o seguro-desemprego tem os seus limites, né, os seus valores de teto, e cada trabalhador, para saber quanto ganha, cada empresário, para saber quanto que o seu trabalhador vai receber, precisa ir lá na tabelinha de tetos do seguro-desemprego e fazer o cálculo. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 1.500, por exemplo, o salário é calculado com base no seguro-desemprego, 80%. Então, ela vai receber a mesma coisa que receberia se tivesse em seguro-desemprego. Mas tem gente que vai ter perda financeira. Então, o que a medida provisória diz? O empregador pode fazer um complemento desse valor, pagar alguma coisa para o trabalhador desse valor, e esse valor que ele entender correto pagar a mais, ele não tem nenhuma incidência em INSS, FGTS, a verba não é salarial, ela é totalmente indenizatória. Isso também ajuda um pouquinho. Em relação à redução de jornada, a única diferença é que a gente vai precisar escolher qual é o percentual de redução. Pode ser 25%, 50% ou 70% de redução da jornada. O pagamento, a mesma coisa, vai ser feito uma parte pelo governo e a outra parte, né, correspondente ao período que a pessoa vai trabalhar, é pago pelo empregador. Esse valor não é considerado salário, então não vai incidir em férias, INSS, FGTS. A única coisa que precisa ser observado é que precisa ser acordado, isso precisa ter um termo formal escrito, né? Precisa ser acordado com o trabalhador e depois que ele retorna desse período, né, de redução ou de suspensão de jornada, ele tem uma estabilidade, uma garantia ao emprego do mesmo período. Usou 120 dias, que a medida provisória permite, tem mais 120 dias de garantia ao emprego. Se for despedido nesse período, vai ter que ser indenizado.
Doutora Kelly Costa, o que a senhora destaca na medida provisória 1046?
1046, para mim, é uma das mais efetivas, porque a gente vai usar muito ela ainda, usamos muito no ano passado e vamos voltar a usá-la bastante, eu acho que muito mais até do que a primeira. A 1046, ela fala sobre compensação de jornada, banco de horas. Por exemplo, o governo do estado determinou o fechamento do seu negócio por uma semana. Eu posso colocar esse pessoal em casa e depois eles podem ir compensar essas horas trabalhando até 2 horas extras por dia. Bem efetivo, foi muito usado ano passado e vai ser agora provavelmente de novo. Ela também permite, ela desburocratiza o teletrabalho, porque o que a gente teve o ano passado, tá? Existe a CLT prevê o teletrabalho, mas traz um monte de burocracias. Precisa, tem 15 dias aí de adaptação, precisa do ok do funcionário, então não pode o empregador mandar ele para o teletrabalho só, pura e simplesmente. E com a medida provisória o ano passado já, nós podemos colocar todos os trabalhadores em teletrabalho, aqueles que tinham possibilidade, sem nenhuma burocracia. A medida provisória agora trouxe essa possibilidade de novo. Então, a empresa que tem o seu trabalhador ali, que teve a medida provisória 927 cancelada no dia 31 de dezembro e precisou readaptar os contratos, pode sim voltar a colocar esse trabalhador em regime de home office sem nenhuma burocracia. Significa que não precisa concordância do trabalhador, mas, claro, precisa ter uma conversa, né? Ajuste de valores, o que, que vai ser custeado pela empresa, o que, que não vai ser. Não basta só colocar essa pessoa em home office, tem que também se preocupar em como ela está trabalhando. Fornecer um computador, né? A forma de controle do trabalho também, não é só porque está em home office que não tem hora extra, né? Enfim, também pode ser de novo antecipada das férias. Também é uma medida que nós tivemos ano passado e agora ela está aqui renascendo. Podemos antecipar as férias, férias futuras, férias inclusive que não tem o período aquisitivo ainda completo. Antecipação de feriados, que aí entra na questão do banco de horas, né? A empresa precisou fechar, então eu vou usar esses dias aqui como antecipação dos feriados do ano e depois o trabalhador trabalha naqueles dias de feriado. Seja isso os mais importantes, mas a gente também tem uma questão para as empresas que têm bastante funcionário ainda, que é a suspensão do pagamento da FGTS. Aquelas competências de abril, maio, junho e julho, são 4 meses dessa vez, que vencem, né, no mês seguinte, que vence agora em maio, podem ser pagas só em setembro, a primeira parcela. 4 parcelas a partir de setembro. Então não precisa pagar agora, não tem nenhuma burocracia de adesão. É só ligar para o órgão fiscalizador, para a Caixa, e fazer a informação. Informar, olha, não tem condições de fazer o pagamento, tem que fazer essa ligação até dia 20 de agosto. E pode suspender esses pagamentos da FGTS. Isso já dá aí um suspiro, né, para todo mundo, para conseguir segurar um pouquinho o dinheiro no caixa.
Essas medidas todas que a senhora explicou podem ser feitas diretamente entre o empregado e o empregador?
Sim, são medidas que comportam ao acordo individual, exceto se o trabalhador ganha entre R$ 3.300 e R$ 12.867, que aí é preciso a gente ter uma negociação sindical. Os sindicatos já estão buscando, né, os sindicatos que têm esses trabalhadores, geralmente são pessoas que ganham um pouco mais, e isso foi feito justamente porque, para fazer uma redução, como se tem como base o seguro-desemprego, qualquer redução que for fazer vai impactar mais neles, né? Porque eles têm uma remuneração maior. Então, é importante que o sindicato esteja presente nesse acordo. Do contrário, pessoas que ganham menos do que isso, ou mais de 12 mil, aí podem sim negociar individualmente, caso a caso.
Ouvimos a advogada Kellen Costa, especialista em direito do trabalho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.